Hoje no CBN Comportamento, nós vamos falar de tédio. E o tédio envolve principalmente não só os adultos, as crianças também. Crianças com tédio. Mas quem vai falar sobre isso é a Adriana Furlan. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os amigos da CBN.
Adriana, tédio. Como é que a gente pode definir isso no comportamento da sociedade hoje? E que você colocou comigo antes da gente conversar, com crianças também.
Pois é, Gilson. É natural até que a gente tenha tédio, né? Uhum. Às vezes a gente está lá numa fila de banco, na fila do supermercado, não há o que fazer e você sabe que você deve ficar ali para atingir o seu objetivo. Então a gente fica entediado em estar naquela situação. Isto é normal, isso é natural. Agora, o tédio num sentido mais profundo, relacionado a uma melancolia, uma depressão, é uma referência de um tempo mal vivido, porque ele não tem sentido. E para fugir desse tédio que a pessoa tem, que ela é de forma até existencial, a pessoa precisa estar se divertindo o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro eu tenho que estar com o celular com joguinhos, com musiquinhas para o meu filho, o que é um pouquinho maior. O tempo inteiro está abrindo e-mail, está abrindo WhatsApp, está abrindo Snapchat para ver se tem alguma coisa acontecendo. Tem que estar acontecendo alguma coisa o tempo inteiro. E o que se percebe com isso é que isso está sendo uma construção do novo tempo, do mundo contemporâneo que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma cultura do tédio, um mundo que está carecendo de sentido e os valores, as normas, os princípios, está tudo ficando muito prejudicado pela forma como nós estamos conduzindo a educação dos nossos filhos.
A gente está muito ligado no imediato, aquela coisa do prazer agora, eu quero me sentir o máximo nesse momento, não tenho paciência para esperar. Isso envolve um pouco essa questão do tédio?
Com toda certeza, Gilson, e vai até um pouquinho mais do que isso. As nossas crianças hoje em dia, elas estão perdendo a capacidade de fantasiar. Imagina, se a criança está perdendo a capacidade de fantasiar, o que acontecerá quando será um adolescente, um jovem, um adulto? E isso está se dando pelo excesso de controle. É muito estímulo desde que eles são muito pequenininhos. E eu acho tão interessante pensar sobre a questão dos limites, porque parece assim um paradoxo. Ao mesmo tempo que as nossas crianças hoje têm o espaço, a atuação delas no mundo limitada, porque elas já não podem mais ir para a rua, como na minha época a gente ia brincar e os pais nem sabiam onde é que a gente se encontrava. Hoje eles estão o tempo inteiro sendo monitorados, ou por professores, ou pelos pais. Tem sempre um adulto por perto. Então, o limite deles, nesse sentido de exploração do mundo, ficou restrito. Em compensação, nessa coisa de lidar com seus sentimentos, com seus anseios, com as suas expectativas, eles estão completamente sem limites.
Pô, então, eu queria fazer uma pergunta, essa questão da educação das crianças, a questão do limite e a questão do tédio. Quer dizer, uma sociedade que se propõe a ser dinâmica, estimular o tempo todo, ela tem, contraditoriamente, uma geração entediada.
Exatamente, porque é estímulo demais o tempo inteiro. E isso acontece de uma forma em que nós estamos passivos. Esse estímulo vem sem nos instigar a nossa participação. Não existe interatividade. Não existe um estímulo para que nós reflita, que a gente interaja, que a gente construa algo. Vem tudo pronto e é o tempo inteiro estimulado. E, Gilson, uma criança, ela precisa ter o seu tempo ali brincando com as suas coisas sem ter a interferência de alguém. Sem estar o tempo inteiro com alguém por perto controlando. Quantas vezes eu já ouvi, e você já deve ter ouvido, se você convive com crianças, uma criança dizendo, agora eu vou brincar do quê? Agora eu vou fazer o quê? Tem uma porção de possibilidades, a criança está cheia de brinquedo e ela não consegue. Uma criança saudável, do ponto de vista mental e físico, ela se envolve com qualquer coisa. Mas os jovens com sinais de tédio, eles precisam de um empurrãozinho, porque eles perderam a criatividade e a espontaneidade.
E tem muito jovem nessa situação, se você parar para pensar, tem jovem que chega lá aos 17, 18, 19, quando alguns já deveriam estar definindo sua profissão, tentando pensar num projeto de vida a longo prazo, eles não conseguem fazer isso.
Exatamente. E aí a coisa vai ficando cada vez mais ampla, né? Hoje, o jovem ele tem a possibilidade, grande parte dos nossos jovens, eles têm a possibilidade de escolher o que eles querem ser no futuro. E na cabeça deles, eles podem ser qualquer coisa, porque o mundo está em aberto e eles são pessoas que têm potenciais para isso. E mediante a possibilidade da escolha, e o temor até de escolher errado, e acreditar que vai dar certo sem que eles precisem fazer absolutamente nada, esses indivíduos se tornam entediados, porque não existe nada que os estimule, porque é como se o futuro estivesse certo, eles são brilhantes. Então, num passo de mágica, as coisas vão acontecer. Mas daí, quando eles se deparam no primeiro emprego, em que o patrão vem e estabelece uma porção de normas, ou que estabelece que eles precisam atingir determinado nível, esse jovem já não aceita isso, porque ele não aprendeu internamente a lidar com esses limites e não compreende que para que a gente atinja um objetivo ali na frente, hoje eu preciso ter paciência, eu preciso ter persistência, eu preciso ter criatividade.
Ou seja, aquela história de ser resiliente, coisa que boa parte dos jovens de hoje não são, e eles vão ter uma dificuldade imensa no mercado de trabalho, nas relações pessoais, né?
Exatamente, Gilson. Olha, não tem muitas pesquisas por aí, não, que podem apoiar essa minha ideia. Isso é uma observação em consultório e aí por fora. Mas eu acredito que as pessoas têm mais tédio nos tempos de hoje em dia, porque elas experimentam entretenimento intenso o tempo inteiro. Nós estamos acostumados a ser passivamente entretidos e essa estimulação constante nos coloca em risco de mais tédio no futuro. E, gente, viver nem sempre tem alguma coisa extraordinária acontecendo o tempo inteiro. Nós precisamos passar por períodos como, por exemplo, dos 6 aos 10, 11 anos, como na psicologia nós falamos, o período de latência, que é um período que não tem nada de grande acontecendo, mas que a gente está assentando o que está acontecendo na nossa vida. A gente está observando o mundo interno e o mundo externo.
Adriana, eu vou aproveitar, eu já estourei meu horário, mas eu não vou deixar de falar isso. A gente vive numa sociedade, tem muitos autores que trabalham nessa ideia, em que existe uma falsa ideia de movimento, né? As pessoas têm essa dinâmica rápida, cheia de escolhas, mas pelo que você coloca e pelo que muitos teóricos trabalham, as pessoas não saem do lugar, quer dizer, o jovem não faz muita coisa, mas tem a sensação que faz muita coisa todo dia, né?
Exato. Mas isso ocorre a nível de pensamento,
exato,
né?
Exato.
É porque ele acha que porque levantou, tomou café e fez alguma atividade, nossa, mas eu fiz muita coisa hoje em dia. Uhum. E se nós fizermos um comparativo do que seria saudável, o que realmente seria uma proatividade, esse jovem não fez absolutamente nada. Realmente é uma sensação distorcida da sua participação no mundo e de como ele se sente frente a esse mundo.
Adriana, muito obrigado pela conversa. Até semana que vem.
Até semana que vem, Gilson. Uma excelente semana a todos.